Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom ter momentos aqui de louvor e adoração com a igreja. Você que está nos visitando, que você possa sentir muito bem abraçado nessa casa do Senhor Jesus e nesta casa, todos nós somos igualmente bem-vindos. Muito bom que Deus possa contemplar a sua fé nessa noite. Deixa eu perguntar para você algo. Para você, qual seria ou qual é o maior estrago que o pecado faz na nossa vida? Qual era o maior estrago que o pecado faz na nossa vida? No mundo em que cada vez mais se fala menos de pecado, talvez seja muito necessário que os cristãos, seja necessário que a igreja retorne ao profundo evangelho, o verdadeiro significado do evangelho, ou que pregue mais o evangelho. A gente hoje quer continuar a nossa reflexão dentro da série que nós estamos propondo, que é O Amor de Cristo Nos Constrange. Então a gente vai ao texto que você já está acostumado, você que tem nos acompanhado, de 2 Coríntios, capítulo 5, a gente vai ler a partir do 14. Com todo respeito e reverência, acompanhe o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 14, que diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco. Pai, Tu sabes todas as coisas e nós estamos diante da Tua palavra, carecendo que o Senhor fale conosco. Olhe a cada um que está aqui nesse momento e, apesar, ó Deus, da nossa limitação, o Senhor possa falar pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra ainda da pergunta do início? O Evangelho, por si mesmo, é uma mensagem de reconciliação. O Evangelho é uma força, um poder, uma capacidade que conserta e repara uma fissura crônica, liga abismo intransponível. O Evangelho mostra o real problema com a real solução. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação de nós e Deus. Isaías 59 fala sobre isso. Romanos 3, 23, que os nossos pecados nos separam de Deus. A maior tragédia na vida de alguém é viver separado de Deus. Então, o Evangelho, ele é a informação da aproximação. O Evangelho traz, então, a informação desta reconciliação de Deus conosco. Partindo desta realidade, todos nós estamos carentes da presença, da graça do Senhor Jesus, porque somos pecadores. E é essa descoberta que vai fazer Paulo, então, expressar aos romanos, aos cristãos do primeiro século, lá em Roma, algo que ele chamou de não se envergonhar do Evangelho. Está aí para você o texto de Romanos 1, 16 e 17. Paulo diz assim: Pois não me envergonho das boas novas, que é o significado de Evangelho, a respeito de Cristo, porque elas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, ou seja, o Evangelho, revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Paulo está plenamente consciente do que ele alcançou. Ele sabia de onde ele foi tirado. Paulo sabia de qual vida ele foi resgatado e para qual vida ele foi direcionado. Na nova vida que ele foi mergulhado para viver, então Paulo ele olha para o Evangelho e fala, eu não posso me envergonhar desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus em ação. Eu acho que assim deveria ser com todos nós, que somos crentes, com toda a igreja, todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, devia olhar para o Evangelho como aquela notícia mais agradável que você quer ouvir todo dia. Você já teve alguma expectativa que a coisa acontecesse? Já ficou na expectativa de que você recebesse uma notícia? Resultado de um concurso, por exemplo. E você entra lá no edital e ainda não atualizaram. O resultado de um vestibular, um aumento que foi prometido, que seria hoje. Né? Você fica na expectativa de abrir e receber a notícia. Aí você dá F5, né? Você vai atualizando. O Evangelho deveria fazer assim conosco. Nós olharmos para as boas notícias e falar, glória a Deus, louvado seja o Senhor. É o poder de Deus em ação para nos ligar, religar, conectar ao Senhor do Universo. O Evangelho para Paulo, e deveria ser para todos nós, é uma implosão na vida interior, que promove uma libertação espiritual e provoca uma explosão no jeito de viver. É uma implosão na vida interior que promove uma libertação espiritual e provoca uma explosão no jeito de viver. Consciente desse poder, Paulo então vai escrever esse texto que nós lemos no início. Esse poder que provoca constrangimento desse amor que vem de Cristo. Esse impulso que nos leva a vivermos, como já dissemos aqui em outra ocasião, vivermos um novo DNA, uma nova vida. Já dissemos aqui, já explicamos o verso 14 sobre o constrangimento do amor de Cristo. E naquela ocasião, quando nós falamos sobre aquilo que está impulsionando a nossa mensagem, eu queria ler com você o esquema que eu fiz naquela ocasião para você lembrar como que seria uma tradução do verso 14, que é onde nós partimos. Uma forma de você entender porque o amor de Cristo nos constrange é assim, pois o amor sacrificial de Cristo nos faz ir em frente. Quando consideramos com plena convicção que um só, Jesus, morreu por todos e que, por conseguinte, todos estes morreram para viver uma nova vida. Amados, é um processo. O Evangelho é o poder de Deus em ação. Quando olhamos, amados, para o restante do texto, e eu queria desafiar você a ficar com seu texto aberto, nós já trabalhamos o verso 15, 16... 17, e hoje nós queremos olhar um pouco mais para esse texto, e quando você olha para esse texto, você vê dois movimentos aí, que eu queria compartilhar com você essa reflexão desses dois movimentos. O primeiro impulsiona o segundo. Um inicia e promove o outro. Um surge por causa do outro. Um é causa do outro. O primeiro movimento, queria que você olhasse para o seu texto, é a força motriz, é o movimento, é o primeiro movimento. É aquele que Deus fez e faz. O primeiro movimento é aquele que Deus fez e faz. É a força, é o motor inicial. Verso 18, dá uma olhadinha. Tudo isso provém de Deus, diz o texto, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo isso provém de Deus. Deus é quem fez o movimento de reconciliação. Então, é de Deus a iniciativa de reconciliar-se com o homem. Ele sabe a dificuldade que é para o homem, por causa do pecado. Ele sabe o problema que nós vivemos, mas é de Deus esse movimento. É Deus quem tomou a iniciativa de atrair pecadores irremediavelmente perdidos a uma vida com ele. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto é assim. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Olha o verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. A iniciativa é de Deus, e Ele faz isso em Jesus Cristo. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Jesus é o agente reconciliador. Como assim? Como foi possível Jesus reconciliar o mundo, reconciliar o homem a Ele? Quando é que isso aconteceu? De que forma? O Evangelho vai dizer isso. É quando Jesus decide morrer em nosso lugar e em nosso favor. Já dissemos aqui que Jesus não veio para dar exemplo. Jesus não veio fundar mais uma religião chamada cristianismo. Jesus não veio para ser mártir da paz, nada disso. Jesus veio para salvar pessoas perdidas. E o sacrifício na cruz foi a única maneira possível para que a justiça divina fosse saciada, cumprida em pecadores que nós não poderíamos pagar, foi cumprida em Jesus Cristo. Colossenses 2, a partir do 13, vai estar aí projetado para você. O texto vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Amados, o texto está falando que tem uma ambiência de julgamento. E ele está dizendo que havia uma acusação escrita formal contra nós, do qual nós não escaparíamos, porque nós somos culpados. Mas ele está dizendo que quando nós estávamos mortos, acabados, sem esperança, Deus então nos deu vida com Cristo. E o texto é lindo, diz que o registro das acusações foram presos na cruz. O registro foi preso na cruz de Cristo. É como se você fosse agora olhar o resultado e você visse lá: caramba, eu estou inocentado. Vai para a cruz as acusações contra nós, para aqueles que estão com Cristo Jesus. Verso 21 do texto base. O texto diz que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Difícil de compreensão esse texto, porque nós enfraquecemos o conceito de pecado. Hoje, pecado não gera morte, pecado gera justificativo. Hoje, pecado é equívoco. Hoje, pecado é relativo ao que eu penso. Então, quando nós enfraquecemos o conceito, o outro fica sem força. Justiça, a mesma coisa. O texto fala que Deus tornou Jesus, aquele que não tinha pecado, em pecado, para que a justiça fosse feita. Jesus, o Filho perfeito, único, único sem pecado, Ele se identificou conosco para suportar toda a justiça da culpa do pecado. De forma correta, quando eu perguntei qual a maior tragédia do pecado na nossa vida, aí nós tivemos um profeta falando: a morte. Exatamente. Enquanto nós não acharmos que o pecado gera morte em todos os sentidos, a gente não vai compreender o ato de justiça que Jesus fez na cruz do Calvário. Cristo na cruz, amados, Ele estava nos representando como um campeão que luta por todos, vencendo e derrotando o representante do inimigo. Lembram de Davi e Golias? Um só lutou em favor do exército, cada um representando o seu exército. Jesus é o nosso campeão diante da morte. Quando nós não tínhamos escapatória, estávamos envergonhados, sem solução nenhuma, vem um único sem pecado e fala: é comigo essa luta. O que vocês não podem lutar, eu vou lutar. E o nosso campeão vem, vence e derrota o nosso inimigo. A morte já não é mais a que vai dar a palavra final na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Quando você olha o texto lá de 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, vai ser projetado para você, talvez esse texto deixe um pouquinho mais claro sobre Jesus representando e morrendo e vencendo por nós. Lá o texto diz que porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós para que, quer estejamos desperto, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. A decisão é de Deus. Deus decidiu nos salvar. Não há mérito nenhum em nós para que Ele pudesse decidir isso. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Quanto mais a gente sabe de onde nós viemos e para onde nós iríamos, se fosse na base do merecimento, mais nós vamos olhar para a cruz, mais nós vamos ver o amor de Cristo e vamos ficar constrangidos, impulsionados a amar esse Cristo cada vez mais. Deus decidiu nos salvar. Quer dizer que salvação é competência dele. Salvação é competência de Deus, não é do homem. Nenhum de nós teria ou tem condição de sustentar a nossa salvação. Deus decidiu, e esta é a razão de Jesus ter ido para a cruz. Cristo não foi para a cruz porque houve injustiça. Claro que houve injustiça. Cristo não foi para a cruz porque houve traição. Claro que houve traição. Cristo não foi para a cruz porque Pilatos foi um fraco e lavou as mãos. Claro que Pilatos foi um fraco e quis se esquivar da decisão. Mas Cristo não foi à cruz, senão tão somente porque Ele decidiu ser o nosso campeão. Como diz o texto, derramar sobre Ele a ira que pertencia a cada um de nós. É como se fosse desviado como um escudo protetor a morte de Jesus. Amados, Jesus resolveu morrer para pagar todo o preço da justiça que os nossos pecados devem. A dívida impagável para nós foi liquidada na morte de Cristo. A nossa liberdade foi garantida na sua ressurreição. Quando que nós poderíamos nos safar desta? Nunca. Só quando a graça do Senhor Jesus, de forma justa e cabal, entra em cena por Jesus Cristo. Para viver conciliados ou reconciliados junto a Ele, essa ação do Evangelho que fala que é o poder em ação, o poder de Deus em ação, operando. É que o texto vai dizer que a gente vai viver com Ele e vamos morrer com Ele. É que o texto vai dizer, quando fala lá dormindo, Ele está dizendo morrendo, aqueles que morreram. Porque Tessalonicenses, o texto que nós lemos, que diz que Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez, em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós para que vivamos com Ele para sempre. Quer estejamos despertos, ou seja, vivos, quer dormindo, porque o texto está no contexto de segunda vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, e nós falamos aqui na semana passada, e Ele virá, aqueles que estarão vivos estarão indo ao encontro de Jesus para viver eternamente. E os que morreram estarão voltando em glória, glorificados, para nos tornarmos uma única noiva neste casamento com a expectativa eterna. Amados, a ação de Deus, o movimento inicial de Deus, é tirar pessoas que estão destinadas à morte para uma vida. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus em ação. Esse é o primeiro movimento. Deus decidiu nos amar. Por isso, o amor de Cristo nos constrange. O segundo movimento, está aí também no texto, você vai voltar para o texto, é o movimento daqueles que responderam a esse amor, daqueles que creram, daqueles que já creram, que ainda creem. É a resposta daqueles que são chamados, alcançados por esse amor. Verso 18, volta para o verso 18. A parte B dele diz assim: nos deu o ministério da reconciliação. Amados, nós recebemos um comissionamento, somos convocados para uma missão. Vou chamar isso de parceria. Vai ser colocada aí a tradução na linguagem de hoje, para ficar mais claro. Diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Nascemos, amados, somos salvos, e Deus nos deu uma tarefa. Qual é a tarefa? De fazermos pessoas, da mesma forma que nós éramos inimigos, e descobrimos o Evangelho, a boa notícia, e nos entregamos ao Senhor Jesus. E nós, então, descobrimos que, a partir daquele momento, nós deixamos de ser inimigos de Deus. É missão nossa fazer com que outros descubram essa verdade. A igreja, o conjunto daqueles que foram alcançados pelo movimento reconciliador de Deus, é a única agência que vai se colocar em parceria com Deus de forma consciente, amorosa, graciosa, respondendo e alcançando mais pessoas. Deus resolveu fazer uma parceria com aqueles que Ele está alistando para o exército dEle. Olha o verso 19 e 20. Vai ser colocado aí para a projeção, para você pegar a parte toda, que diz assim: e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amados, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. A igreja tem uma fala. A fala da igreja deve ser a mensagem de Deus. E qual é a mensagem de Deus? O Evangelho de Cristo. Essa é a fala da igreja. E o texto vai dizer que somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Quando eu tinha meus, ainda junior, eu frequentei o que nós chamamos de embaixadores do rei. E eu pude ir até toda a minha juventude recitando esse texto. Somos embaixadores de Cristo, ou por Cristo. Amados, o que é um embaixador? Eu aprendi naquela ocasião que o embaixador é aquele que representa o seu reino no reino de outro. Embaixador é aquele que não tem voz própria. O embaixador é aquele que representa o seu rei, seu governo, dentro do governo de outros. Nós moramos por quase 10 anos lá em Brasília, e lá tem os setores das embaixadas. A gente até passeava por lá, que você via as bandeiras de cada país, a gente tenta adivinhar que país é aquele. Essas embaixadas, então, têm ali o representante oficial do seu país. E ali é considerado território daquele país. Para nós entrarmos na embaixada, e eu tive o privilégio de conhecer algumas, você precisa ser convidado a entrar ali. E o convite vem assinado pelo próprio embaixador, que é a autoridade máxima, e ali você está sob a lei daquele país. Ou você tem uma autorização para entrar ali naquele território que pertence a outro reino. A embaixada daquele país tem a fala oficial do seu governo. O embaixador, ele não pode falar outra coisa a não ser aquilo a qual ele foi designado para falar. Ele representa um reino dentro de outro reino. Amados, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes do reino dos céus aqui na terra. Nós devemos, amados, nos portar aqui de acordo com o que o nosso dono fala, designa. Nós temos que falar aquilo que e viver aquilo que o nosso resgatador nos coloca. Por isso que o texto, eu lembrei de trazer aquele esquema. O amor de Cristo nos constrange para entender que Cristo morreu por todos e todos aqueles que recebem essa nova vida vivem essa nova vida. Somos embaixadores, somos representantes de um reino. Talvez você precise entender que você é embaixador, você é representante do reino lá na sua família, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua escola. Nós precisamos entender que a nossa vida não é uma vida por ela mesma. Somos chamados, amados, para ser embaixadores do nosso Senhor. Nós precisamos entender isso. E aqui vem o segundo movimento. Aqueles que recebem a mensagem do Evangelho passam a viver pelo Evangelho. Coletivamente, quando a igreja resolve se envolver em outras falas, a igreja simplesmente perde poder, perde sua autoridade. Quando a igreja resolve entrar em política, A fala da igreja vira mais uma espécie de clube. A fala da igreja é barganhas. Quando a fala da igreja são disputas de poder. Quando a igreja está falando que ela está criando barreiras sociais e não pontes para acolher. Quando nós temos predileção para um grupo, pelo um grupo, por pessoas. Quando nós fazemos acepção de pessoas. A igreja simplesmente está perdendo a voz do comando do rei, que sempre diz, vinde a mim todos. E nós sabemos que é isso quando nós recebemos o evangelho. Então, se a igreja perder a fala do reino de Cristo, ela vai perder o seu poder, ela vai perder o poder do evangelho. E quem deixa esse alerta muito forte é o próprio Senhor da igreja. Você vai lembrar desse texto aí, Mateus 5, 13 e diante. Ele vai dizer assim, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos homens que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Posicionamento, amados. Posicionamento. Posicionamento estratégico. O embaixador, ele sabe qual que é a sua missão. E aí eu quero trazer duas frases, que você possível já conhece pelo menos uma delas. Charles Spurgeon, pregador batista, nós já citamos várias vezes, ele diz assim, a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia, ou não lê Bíblia, o mundo lê os cristãos. Vós sois a luz do mundo. Reflexão de Spurgeon. E tem uma frase que foi atribuída a São Francisco de Assis, bastante conhecida. Pregue o evangelho o tempo todo. Se preciso, use palavras. Essas frases vão ficar aí para você fixar nela, enquanto eu digo para você o seguinte. O amor de Cristo deveria nos constranger mesmo, a viver e a falar do evangelho. Somos porta-vozes do reino de Deus, entregando o que recebemos. Se tem algo que isso compete à igreja, é sempre entregar o que recebe. Se você lembrar, hoje pela manhã nós falamos sobre um aspecto importante do nascimento da igreja. A igreja nasceu para entregar. E aí você está olhando para essas frases impactantes. Mas sem perder, amados, ou diminuir essas reflexões que estão aí na tela, que diz que a nossa vida deve ser um testemunho vivo do evangelho. Não é isso que está escrito aí? A nossa vida deve ser a Bíblia das outras pessoas, um testemunho vivo. Nossos atos, o jeito como eu lido com a vida no dia a dia, isso deve representar a quem eu pertenço. E está certo isso. Mas eu acho que falta ainda uma coisa ali. Com todo respeito a essas frases que eu gosto delas, e ela deve servir para nós. Mas, amados, em relação ao evangelho, não tem como. É preciso usar também as palavras. É preciso usar palavras. É preciso falar. O evangelho precisa ser anunciado intencionalmente, expressado, não apenas pensado. Sermos testemunhas, sim, mas falarmos do evangelho. Não tem como você ter uma notícia que apenas ela é implícita e que depende do outro fazer um esforço para que não, amados. Essas frases estão nos dizendo, viva o evangelho. E eu quero completar, mas fale do evangelho. Porque faz parte do evangelho. Às vezes você coloca uma camisa do seu time e todo mundo sabe que você é torcedor daquele time. Até ele conversar com você, ele vai descobrir que você não sabe a escalação do seu time, que aquela camisa você ganhou de presente de alguém, do tio, e que você nem sabe que time é aquele. Ou então a pessoa vai conversar com você e você sabe tudo do seu time, você vestiu a camisa, e ele fala, vou tirar essa camisa e vou te dar essa camisa. Eu tenho um irmão assim, ele é embaixador do time que ele torce. Conhece alguns assim? Então muitas vezes nós achamos que a postura de domingo é a nossa camisa. A Bíblia debaixo do braço, ainda, né, tem alguns que usam, acabou isso também, já, ainda mais agora no aplicativo, nem isso. Claro, amados, precisamos viver, mas em relação ao Evangelho, ele exige que a gente fale. É evidente, amados, que o texto bíblico, ele vai mostrar essa intenção. E eu quero voltar ao texto bíblico que nós acabamos de ler. Destaquei as palavras, para que fique bem claro que é evidente a força que o texto está dizendo que nós precisamos falar. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Lá no original, aí está a palavra. O texto está dizendo, nos confiou mensagem, palavra da reconciliação, evangelho. Portanto, somos embaixadores de Cristo, embaixador é aquele que fala, que representa o outro reino. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Aqui o texto é exortando. Mãe, pai, como é que você apela? Faz um apelo ao seu filho. O que é apelo? É você falar, repetir, inculcar na cabeça dele. Não pode, meu filho. Ou então faz isso. Volta lá. Lava a orelha. Atrás da orelha fica sujo. Só a mãe descobre isso, né? Ele está fazendo o seu apelo. Exortando. Como se Deus estivesse exortando as pessoas pelo nosso intermédio. O texto continua, por amor a Cristo, lhe suplicamos, súplica. O texto lá diz, pedimos em Cristo, em nome de Cristo. Pedir, falar, suplicar, apelar. E qual que é? Reconcilie-se com Deus. Amados, precisamos viver o Evangelho, mas precisamos falar do Evangelho. E eu quero trazer uma frase de Rogério Brandão Ferreira. Esse cara deve ser parente meu, porque Brandão e Ferreira possivelmente está ligado a alguma raiz. E como ele é gente boa, vou trazer a frase. Ele diz assim, a pregação do evangelho é necessariamente acompanhada de obras. Proclamação, que é o querigma, e obras, que é diaconia. Proclamação e querigma, então, andam de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. Obras, atos, são necessários? Sim. Palavras tão quanto, ou até mais. Pregue o evangelho, necessariamente use palavras. Ele está pegando a frase atribuída a São Francisco. Ele está, ok, pregue o evangelho, viva o evangelho. E necessariamente use palavras. Eu fui recentemente com o Gianni, a gente fez aí um treinamento do Haggai, os irmãos vão lembrar. E lá nós somos instigados a sermos insistentes em falarmos e não apenas implicitamente vivermos. Amados, nós precisamos ser intencionais e falarmos do desastre que é o pecado na vida das pessoas. Precisamos falar do Evangelho, a boa notícia de salvação de Cristo que muda e transforma as vidas. Anunciarmos o Evangelho que salva vidas de quê? Primeiro, de uma vida medíocre, de uma vida perdida, de uma vida confusa na identidade, hoje como tem pessoas confusas nas suas identidades. Gente aprisionada à força do pecado que precisa ser liberta pelo poder do Evangelho de Cristo. Gente que precisa mudar o seu destino na eternidade. Precisamos falar do Evangelho, porque tem gente que está precisando ouvir com urgência para tomar a decisão pela eternidade com Jesus. Você nem precisa falar do inferno, fale do amor de Jesus e a falência que é uma vida sem Jesus. Pastor, mas eu não sou evangelista, não sei pregar, então fale aquilo que Jesus fez na sua vida e indique pelo menos dois versos. João 3,16, pronto. Solte o leão e deixe o leão fazer o trabalho dele. Amados, precisamos mesmo despertar. Hoje cedo eu falei para a igreja que essa mensagem seria um desafio para o jeito de ser igreja que nos tornamos, não só a nossa, mas a maioria das igrejas. Por alguma razão, nós estamos não preocupados em falar do Evangelho. Nós perdemos a força evangelística que a igreja sempre teve. Será que os nossos encontros, os nossos eventos, as nossas programações estão comunicando o Evangelho de Cristo às pessoas? Ou são programações voltadas para nós mesmos? Tem gente que está cansando de igreja, porque a igreja já não está mais sendo atrativas a elas. E elas são crentes. E elas já mudaram de igreja. Amados, a gente precisa pensar mesmo. Se nós estamos vivendo um evangelho em si mesmado, voltado para si mesmo. Aí você pega um texto que fala, Deus nos designou a sermos embaixadores. Termos a mensagem da reconciliação, como se por meio de nós fosse o apelo de Deus a todas as pessoas. Reconcilie-se com Deus. Despertamento para a nossa casa. Pastor, vamos fazer um treinamento então? Vamos fazer um treinamento. Vamos aprender. Porque eu sou tímido. Eu sou tímido. Eu não puxo conversa, nem com estranho. Então começa com conhecido. O que eu quero terminar é, amados, o amor de Cristo deve nos constranger nessa noite a tomarmos uma decisão, a falarmos intencionalmente do Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho, a gente está soltando o leão, o poder de Deus em ação. Ele vai resolver isso. Não é a igreja que salva as pessoas. A igreja anuncia o Salvador do mundo. E nós, então, precisamos abrir esse caminho. Não sei onde é que você está, mas eu creio que a maioria de nós não temos o costume de pensar aquela semana que nós vamos falar do Evangelho. Queria desafiar você a pensar nisso. Eu queria desafiar a minha igreja a nós pensarmos coletivamente sobre isso. Se o que cantamos, se o que pregamos, o tema das nossas programações são para nós mesmos, para servir a gente, porque é bom estar aqui, é bom estar aqui. Queria desafiar você. A minha igreja, juntamente comigo, a nós começarmos a honrar o nome que recebemos do Senhor Jesus. Amém? Curve a sua fronte. Onde é que você está diante de tudo isso? Talvez você nem saiba se você teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Então pergunte ao Senhor. Ou talvez você já aceitou Jesus, já sabe disso, mas você tem vergonha, tem dificuldade. Todos nós temos. Todos nós temos uma barreira a vencer. Que a palavra do Senhor hoje possa ser conferida a cada um de nós. Lembrando que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Que Deus nos promoveu a embaixadores de Cristo. E Ele está, através de nós, exortando as pessoas. Por amor de Cristo, fazendo que as nossas palavras sejam reconcilie-se com Deus. Deus e Pai, a gente sabe muito como que a gente está distante do nosso chamado. Se não coletivamente, pessoalmente, individualmente, a gente sabe. E nós pedimos, ó Pai, que o Evangelho, que é o poder de Deus em ação, possa também promover essa ação em nós, que já recebemos Jesus. Pai, tira de nós a timidez, tira de nós, ó Deus, o foco errado, tira de nós, ó Deus, a vergonha. Nos dê a capacidade, ó Deus, de honrarmos com as nossas palavras e com nossos gestos a pessoa de Jesus Cristo. Deus, transforma-nos em pessoas que o Senhor confia entregar mais pessoas. Que a gente possa fazer muitos amigos para o Senhor na nossa caminhada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.